Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de junho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado. Então fique conosco nessa sintonia. Ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. É, Marquinhos, voltei, hein?
Voltei. Bem-vinda de volta.
Eu voltei. Não, mas era para cantar em ritmo de forró, que eu ainda estou neste ritmo. São João entrando aí no São Pedro já, né, Marquinhos? Isso. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde a você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando sua mensagem. E logo mais também, que o tio Neto está chegando bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, Marcos Bezerra. E eu quero perguntar a você, como foi seu São João? Foi belezinha?
Tranquilo.
Tranquilinho?
Tranquilo.
Não dançou forró, não? Não arrastou o pé, não?
Não.
Olha, mas tem um São Pedro na Itabuna. Isso. Itapedro, para você dançar forró. Tu vai, nem que seja amarrado. Ele vai, viu, gente? Eu vou levar. Vamos, né, Cauana? É, vamos. Ai, meu São João foi maravilhoso. Deixa eu mandar um beijo aqui especial para o povo de Santo Antônio de Jesus. Obrigada pelo acolhimento. E um beijo especial para Sheila, lá de Santo Antônio de Jesus. Aliás, ela é de Itabuna, mas mora em Santo Antônio de Jesus, né, Sheilinha? Beijo para você, viu? Beijo para minhas amigas, parceiras, Monique Ribeiro, Lorena Reis, um beijo, hein? Carlinha, beijo também. Pois é, minha gente, e claro, São João passou, mas São Pedro tá aí. Eu tenho certeza que tem muita gente ainda em ritmo de forró, obviamente. E tem aniversário essa semana, Marcos Bezerra.
Ah, pois.
Dose dupla.
É a cidade de Ilhéus e a Gabriela FM.
É, 31 anos da Gabriela FM. É aniversário da rádio, né? E aniversário também de trabalho de Marcos Bezerra e Renato.
Todos,
né?
Nós.
Aqui na Gabriela, porque afinal de contas eles estão aqui só há 31 anos. Vão fazer 31 anos aqui.
É isso aí.
Não é isso?
Uhum.
É isso aí. Então parabéns aí vocês que estão aqui esse período todo e a galera que chegou depois. Cada um aí tem da sua conta, sempre contribuiu com a Gabriela FM, né? E claro que o presente, quem vai ganhar dia 28?
É o 20.
É, já tô sabendo, viu? O Renato já divulgou aí na programação, vai ter programação especial, vai ter sorteios pros ouvintes, que maravilha. Vai ter sorteio pra gente não, Renato? Pra gente aqui, funcionário? Não? O que que ele disse, Acauana? Tem que ter, Renatinho. Ah, Valderico Júnior, VJ, meu filho, desde VJ ele tá esquiando. Mas enfim, mas já entrou, viu, o abono junino, já entrou, caiu já. Ai, minha gente, mas é isso. Olha, são 12 horas e 12 minutos, as meninas estão atentas, empolvorosas. Encerrou a conversa só depois de uma hora da tarde aí no grupo, viu? Elas ficam retadas comigo. Eu, claro, de 12 a 1 eu vou ficar papeando no grupo, como, Marco Bezerra? Me
Não
explica.
Não tem como, é?
É, encerrou a conversa só depois de uma hora.
Só informações agora no Jornal do Meio-Dia.
É, pode mandar notícia, aí a gente vê, tá? Olha, 12 horas e 12 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Independência. Cachoeira, capital cívica, celebra o 2 de julho, Marcos Bezerra.
É isso.
2 de julho se aproxima, né, dia da independência da Bahia. E a gente sabe que realmente Cachoeira se transforma, né, na capital cívica. O desfile lá é muito bonito. Mas lembrando também que em Salvador, na capital baiana, temos desfile cívico do 2 de julho.
É, e outros eventos aí por outras cidades também do interior da Bahia. Correio da Bahia, impunidade em Camaçari. Justiça arquiva 8 a cada 10 casos de assassinatos devido à falta de provas.
Que pena, né, gente? É. Aí fica essa impunidade. Vamos de jornal O Dia de Teresina, Piauí. Disputa. Tereza Brito diz que PV pode votar contra candidato da federação. É questões lá políticas no Piauí, minha gente.
Jornal Meio Norte de Teresina, Campeonato Brasileiro. Fogão vence Palmeiras e dispara na liderança.
Diário de Pernambuco. Mutirão inclui quase 16 milhões de brasileiros no censo de 2022. A gente sabe que o último censo, né, não ainda precisa catalogar melhor isso aí, viu? Tem cidade aí que tá meio... Os dados estão meio estranhos, viu? Perdeu gente demais, ganhou demais, e não é bem assim, né? Mas enfim.
Jornal Folha de Pernambuco, emprego, como se preparar para entrevistas online.
Jornal do Comércio, Recife, Lira emprega enteada e primos na CBTU. Salários somam apenas R$ 128 mil. Lira é o presidente, né? Arthur Lira, presidente da Câmara Federal.
Jornal Globo do Rio, micromoradia, cresce em oferta e demanda por imóvel de até 30 metros quadrados.
Famosos estúdios, né? Em Ilhéus mesmo já lançaram alguns aí, mas pelo amor de Deus, não consigo, gente. Me sinto sufocada.
É quase a lá Japão, né?
Exato, Marco Bezerra. Vamos de jornal O Dia do Rio, cartão na maquininha, saiba como evitar fraudes ao pagar por aproximação. Eita, Marcos, é um golpe atrás de um golpe, né, Marcos?
É, a vagabundagem não dorme.
E uma dica também é você colocar senha, né? Você ter que usar a senha a partir de alguns valores, tipo a partir de 100, a partir de R$ 200, porque aí se aproxima, aí pede a senha, né? Se você tiver cadastrado isso, é a partir de 100 ou a partir de 200, você vai ter que colocar a senha. Então, não passa fácil.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, em 6 meses, casos de feminicídio se igualam aos de 2022.
Que triste, né, minha gente? Jornal Folha de São Paulo, plano diretor de São Paulo leva mais moradias a bairros mais caros.
Estado de São Paulo, redes sociais, pressão de Big Techs no Congresso por 14 dias segurou o trâmite do PL das fake news.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Polícia investiga quem deu o tiro que matou o idoso dentro de clínica. Olha só, gente, que coisa. Isso é lá no estado do Espírito Santo.
Folha de Londrina, do Paraná. Prefeitura quer mais prazo para projetos do plano diretor.
Tá aí, gente, algo muito importante numa cidade é o plano diretor. Como é que anda, Gileus, hein? Porque tem umas coisas que a gente vê aqui, Marcos, que eu me pergunto se aqui tem mesmo um bom plano diretor, tá? Isso tem a ver, viu, gente, com a organização da cidade, infraestrutura, construções, né?
Às vezes o plano diretor aqui em Ilhéus, quem dita são as invasões.
E as grandes empresas que têm dinheiro, né? Oi, chaqueta. E Jornal Popular Goiânia. Goiás recebeu R$ 57 milhões em emendas PIX. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço,
você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, né? A partir de agora você vai ficar bem informado, acompanhando o seu, nosso Jornal do Meio-Dia. E claro, né? Pode participar, envia sua mensagem escrita ou de áudio de até 30, 40, 50 segundos aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Claro, vamos divulgar a sua mensagem. Deixa eu agradecer aqui a audiência aqui desses queridos ouvintes. Elvira Maria, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um beijo para você. Obrigada pelas mensagens carinhosas. Ela disse que sentiu minha falta aqui no Jornal do Meio-Dia. Um beijo para Nara Santos. Nara daqui de Ilhéus, né, Nara? Não é isso? Um beijo para você. Obrigada pela audiência também, tá, minha linda? Rosana Nascimento, daqui de Ilhéus também, ligadinha. Márcio Buia, um abraço para você. Obrigada, tá? Um abraço a todos que estão ligados aqui no Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 19 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra, porque a primeira notícia, hein? Quem será esse milionário, esse novo milionário de Itabuna, Marcos Bezerra? Aposta feita em Itabuna fatura 27 milhões na quina de São João. Eu posso dizer uma coisa, não sou eu, meu filho, eu moro em Ilhéus, não fiz jogo aqui em Ilhéus e nem Itabuna. Não sou. Mas se fosse também, ninguém ia saber. Me conte isso, Marcos.
Pois é, uma aposta de Itabuna acertou as 5 dezenas da quina de São João e vai embolsar R$ 27.098.455,40. A aposta, um bolão com 11 dezenas, foi feita na Loteria Loto Sorte, na Califórnia, um dos bairros mais populosos do município, e custou R$ 1.155,00, valor dividido entre 20 cotistas. O sorteio das 5 dezenas da loteria ocorreu ontem, dia 24, à noite, né? Melhor dizendo, anteontem à noite. 8 apostas, 5 bolões e 3 apostas individuais acertaram os números do concurso 6.172. Foram sorteadas as dezenas 12, 13, 45, 47 e 70. Segundo a Caixa Econômica, responsável pela loteria, o prêmio do concurso chegou a R$ 216.787.644,54, valor que será dividido entre 8 apostas com os 5 acertos. Os sortudos de Itabuna estão rindo de orelha a orelha, pois, além do prêmio na principal, eles faturaram mais R$ 236.962,10 pelos acertos na segunda, terceira e quarta faixas. Pela aposta, vão faturar individualmente R$ 1.377.000 no total. Na principal, além da aposta feita em Itabuna, faturaram o prêmio jogos feitos em São Mateus do Maranhão, no Maranhão, Belo Horizonte, em Minas, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Guaratuba, no Paraná, Anápolis, em Goiás, Itaobim, em Minas Gerais, e Jaú, em São Paulo.
Marcos, R$ 1.377.000 cada um. Que maravilha, hein?
Ajuda e muito, hein?
Arruma a vida, hein, minha gente? Mas continue tentando, eu não desisto. No meu bolão, nós ganhamos R$ 1.000 e poucos reais. Óbvio, já estamos revertendo para outros jogos. Porque brasileiro não desiste nunca. É isso aí. Bem, para quem quer tirar a carteira de habilitação, olha só, a Escola de Trânsito de Itabuna oferece vagas gratuitas a candidatos à primeira CNH. Então, a Secretaria Municipal de Trânsito, de Transportes, né, e Trânsito, CETRAN, publicou o edital de processo seletivo para a Escola de Trânsito de Itabuna. A oportunidade é para quem deseja obter a primeira versão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, na categoria A, para moto, né, ou B, para carro. O edital número 01/2023 oferece 100 vagas. Para concorrer a uma delas, né, para concorrer a essas vagas, obviamente, é necessário, vamos lá, ter pelo menos 18 anos, ser alfabetizado e comprovar inscrição em programa de trânsito de e comprovar inscrição em programa de transferência de renda do governo federal ou comprovar renda de até 2 salários mínimos. As inscrições poderão ser feitas de 7 a 10 de julho. Estão ouvindo? De 7 a 10 de julho, no site da Prefeitura de Itabuna. A CETRAN esclarece que o programa da CNH Social assegura a gratuidade do ensino teórico e prático para a formação de condutores exclusivamente a candidatos que não sejam habilitados. Não é isso, Marcos?
É isso, né? E com relação à documentação e etapas, aos candidatos serão exigidos os seguintes documentos: comprovante de domicílio em Itabuna, certidão de quitação eleitoral e título eleitoral das 27ª e 28ª zonas eleitorais, carteira de trabalho, último atestado de matrícula ou de conclusão de curso de instituição de ensino no município de Itabuna, documento de identificação com foto, RG, CPF e certidão de alistamento militar ou de dispensa para pessoas do sexo masculino. Também será necessária a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil e pelo Poder Judiciário da Bahia, além de cartão de vacina com as doses atualizadas contra a Covid-19. Os candidatos e candidatas regularmente inscritos serão habilitados para o sorteio das vagas, marcado para o dia 13 de julho, na sede da CETRAN. A previsão é de que o resultado do processo seletivo seja publicado no dia seguinte, no Diário Oficial do município. Após a divulgação do resultado, os contemplados passarão por entrevista no período de 21 a 27 de julho, mesma oportunidade em que deverão entregar os documentos exigidos no edital. Fotocópias acompanhadas dos originais, Kátia.
Então tá aí, né? Se você se enquadra nesse perfil aí, tudo que foi divulgado aqui, então aproveite essa oportunidade, tá? Principalmente você morador de Itabuna. 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto aqui, olha, o Hospital Regional Costa do Cacau encaminha paciente para transplante cardíaco no IMIP, em Recife. Então, isso ocorreu na manhã de quarta-feira passada, dia 21. O Hospital Regional Costa do Cacau, Enels, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, com o suporte da Central Estadual de Transplantes e Central Estadual de Regulação, enviou via transporte aéreo Suzana Gomes dos Santos para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, que é conhecido como IPI, tá? E fica lá em Recife, Pernambuco. A paciente foi encaminhada à Unidade de Saúde Pernambucana para realizar um transplante cardíaco. Neste ano, é a segunda vez já que o Costa do Cacau encaminha um acolhido em sua assistência para a realização deste tipo de procedimento em um hospital de outro estado da federação, claro, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A Suzana Gomes dos Santos tem 26 anos, é cardiopata e deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau no último dia 13 de maio, com dor precordial, que é na área localizada, né, sobre o coração. Ela esteve internada na unidade de terapia intensiva UTI-3, enquanto a unidade hospitalar baiana organizava todos os trâmites juntamente com a CESAB para encaminhar a paciente para o IMIP em Recife. E de acordo com João Henrique Araújo Andrade, gerente de enfermagem do Costa do Cacau, a paciente foi acompanhada diariamente pela equipe do hospital e especialmente pela UTI-3. Ele disse: prestamos todo o suporte e cuidado para que a Suzana tivesse uma assistência segura e de qualidade, com administração de medicamentos, suporte médico, de enfermagem, fisioterapia, assistência psicológica, entre outras ações. Fizemos atualização diária de relatório para transplante cardíaco com a finalidade de encaminhá-la para a unidade de referência nesse procedimento, disse então o João. E a paciente Suzana Gomes dos Santos, ela chegou a dar uma declaração, né? Ela comentou que está muito satisfeita pelo tratamento que recebeu no Costa do Cacau, disse que foi bem tratada e acompanharam ela muito bem. Ela agradeceu todos os funcionários do hospital e disse muito obrigada. Isso durante aquele momento ali, né, do embarque dela de Ilhéus para Recife. Que bacana, que dê tudo certo, seja bem sucedido esse transplante, né, como ocorreu com aquele jovem, né, Marcos, que a gente acompanhou aqui.
Verdade.
Filho da Marilene, né, um jovem de 21 anos, se não me engano, e tá reagindo bem aí ao transplante, né, e é isso. E esse tipo de tratamento, gente, humanitário, não é em todo lugar, mas o hospital que preza por isso, isso é muito importante. Parabéns a toda a equipe do Costa do Cacau. 12 horas e 27 minutos. Vamos acionar ele, então? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo aí? Ou a gente vai pro intervalo logo? Vamos fazer assim, vamos pro intervalo, né? É, dá tempo colocar já? Então tá, então a gente vai fazer o seguinte. Antes de ir para o intervalo, vou divulgar aqui uma informação, porque tem a ver também com o setor policial. Já já a gente chama Coutinho. Olha, está desaparecida a senhora Vera Lúcia Vaz Vieira, tá? Muitos amigos da família, né, me pediram aí para divulgar e tal. Eu falei, gente, estou de férias, mas pode deixar que a gente vai divulgar sim, enfim. Então, no último dia 19 de junho, entraram na casa da dona Vera Lúcia Vaz Vieira, a agrediram e a levaram usando de muita violência, né? A dona Vera tem 73 anos, é uma pessoa muito querida, né, e simpática aí por todos ao redor dela. Então, se você é da região de Itabuna, né, Ilhéus, sul da Bahia, qualquer região que está nos ouvindo, viu, né, ouviu algo suspeito, informe de forma anônima, tá? A polícia. 190, 197, ligações gratuitas. E aí a sua identidade vai ser, não vai ser revelada, aliás, tá? 73 anos ela tem. Essa cor pode ser que ela é clara, né? Assim, meio parda, quase branca ela, uma senhora de cabelo escuro, né? Cabelo acima dos ombros, usa óculos, né? Enfim. Então a gente espera que a dona Vera Lúcia Vaz Vieira seja encontrada com vida, né? Então é o que todos desejam, os familiares, amigos. Então, se você souber de algo, ouviu algo, pode ligar 190, 197 ou 181, tá bom? Seu nome não vai ser revelado, nem sua identidade, nada. E aí você vai estar ajudando uma pessoa, né, que é a dona, própria dona Vera e, claro, os familiares, tá? 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com a participação de Coutinho Neto, dos nossos ouvintes e mais informações.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ô Marcos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, que vai estar chegando aí com muitas informações para nós. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a Suzy Luz, que esteve aqui no Jornal do Meio Dia, quando eu estava de férias, estava aqui ajudando o Marcos. Um abraço, Suzy. Agradecer o Coutinho também, que jogou duro aí com muitas informações. E ele está chegando. Coutinho Neto, nosso repórter. Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Que bom tê-la de volta na bancada do Jornal do Meio Dia após seu período de férias merecidos. Mas também eu quero, de antemão, agradecer a companhia maravilhosa sua, Suzy Luz, aqui em nossa bancada no período das férias da Kátia. Muito obrigado, viu, Suzy? Como sempre, dando um show à parte no seu Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você, uma ótima semana, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando após esse recesso junino com muitas informações do setor policial. Então, Mário Sérgio, na conquista, meu amigo Maruca, o delegado aí da Praia do Cristo, na avenida aqui em Ilhéus, você está a bordo de sua viatura virtual. Então aperte o seu cinto, Mário Sérgio, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda, nosso primeiro giro no setor policial a bordo de sua viatura virtual, aqui no município de Ilhéus. Todos sabem que o que começa errado acaba errado. Acompanhe comigo este caso que aconteceu em nossa cidade. Olha, na madrugada de ontem, domingo, um homem que não teve identidade revelada, ele morreu após colidir uma moto contra um poste no trecho duplicado da BA-001, zona sul da cidade de Ilhéus, já bem próximo à Praia dos Milionários. Segundo o que foi dito, este homem, ele tinha roubado uma moto na Avenida Princesa Isabel. E segundo informações ainda, porque a arma foi localizada, esta arma seria um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma que não é verdadeira, uma arma de brinquedo. Além de estar usando este homem que morreu, tornozeleira eletrônica. O SAMU 192 ainda foi acionado até o local do acidente, tentou fazer todo o procedimento de reanimação, mas este homem já estava morto. O dono da moto também foi ao local e reconheceu o seu veículo caído na pista. Um assalto, uma violência que termina com uma tragédia. Nossa viatura virtual da Gabi até o município de Una. Violência na zona rural em Una. O proprietário de uma fazenda na região de Tosses, na zona rural do município de Una, este fazendeiro, ele foi vítima de um ataque por indivíduos armados. Segundo informações, o fazendeiro de prenome Orley, ao chegar próximo da sede da sua fazenda, ele foi surpreendido por dois homens dentro de sua propriedade, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Ele disse em seu depoimento que estava de motocicleta quando foi entrando na sua propriedade e avistou um homem do lado de uma moto perto de uma cancela e o outro homem na varanda da casa, na varanda da sede. Nesse momento, começaram a atirar em mim, disse Orley. Ao tentar fugir, Orley disse que percebeu que a moto que estava pegando fogo. Provavelmente um dos tiros acabou atingindo o tanque da motoca de Orley. Nesse momento, ele disse que abandonou a moto e caiu no matagal fugindo, até chegar a um vizinho pedindo socorro. Ao retornar ao local, não encontrou mais a dupla de assaltantes, apenas o prejuízo material, que foi a moto que estava queimada. E ele conclui: graças a Deus, não fui atingido pelos tiros. Completou o fazendeiro. Hoje pela manhã, Orley foi à Delegacia de Polícia Civil de Una para registrar o boletim de ocorrência. Município de Ubatã, um homem identificado como Jonathan Luiz Moura Bonfim, 31 anos, ele morreu após sofrer uma emboscada ontem à noite, domingo, dentro de um lava-jato localizado em pleno centro de Ubatã. Segundo informações da Polícia Militar, um veículo teria parado na frente do estabelecimento comercial e uma pessoa que estava no carro chamou a vítima, que teria saído na sequência, foi baleado. O lava-jato pertencia ao próprio Jonathan. Jonathan, mesmo baleado por 4 disparos, sendo na cabeça, tronco e pescoço, a vítima chegou a entrar novamente no estabelecimento, ligou para um parente informando que teria sido baleado. Na sequência, ele teria caído próximo ao portão do estabelecimento. O SAMU foi lá, mas conduziu Jonathan ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde acabou evoluindo a óbito ainda dentro da ambulância. Segundo informações, Jonathan já tinha passagens pela polícia e recentemente havia perdido o irmão gêmeo, que foi assassinado no bairro Baianão, em Porto Seguro. A Polícia Civil já está investigando o caso. Olha, aconteceu uma tragédia, um acidente com vítimas fatais em nossa região, na rodovia BR-101. Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na madrugada de ontem, domingo, após uma colisão frontal entre duas motocicletas. Este acidente aconteceu próximo a São João do Paraíso, que é distrito do município de Mascote. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local por volta das 5 horas. Na cena do acidente, os agentes controlaram o trânsito interditando uma via e logo depois acionou o Departamento de Polícia Técnica aqui de Itabuna. As vítimas fatais foram identificadas como Paulo Henrique da Silva Nascimento, que era natural de Santa Cruz Cabrália, e Gustavo Henrique Silva de Jesus, natural de Camacã. Uma terceira pessoa que estava na garupa de uma das motocicletas foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna. sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua ela retornando. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada. Pois é, Coutinho, voltei, hein? Voltei, tô aqui. Em breve a gente tira mais um pouco das férias. 12 horas e 46 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberar a participação do ouvinte Marcos Bezerra, já navegando pelo WhatsApp da Gabi. O que temos aí, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp, Kátia, tem um ouvinte aqui mandando boa tarde e perguntando: gostaria de saber quando as empresas de ônibus vão colocar ônibus aos domingos e feriados.
Em Ilhéus.
Ela não ônibus... colocou o bairro, de repente, algum distrito, né? Está perguntando.
Então tá aí. A pergunta que não quer calar: quando as empresas de ônibus aqui vão continuar fazendo o que querem, seu prefeito? Pelo amor de Deus. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
É, né? Também tem aqui, enviaram aqui bastante para mim aqui, inclusive com cópia do boletim de ocorrência. Então, como tem boletim de ocorrência, está comprovado, a gente pode falar sobre o assunto, né? Não é uma fofoca. É, diz o seguinte, que um funcionário do SAMU, né, morador do bairro Roteiro, em Ilhéus, que é coordenador do SAMU. Então, tá aqui o nome do senhor Silmar Matos Dias, né? Estão aqui acusando ele, né, de ter agredido o adolescente, e já tem um boletim de ocorrência, né, contra ele. E diz o seguinte: alguns adolescentes estavam soltando bomba próximo à residência desse senhor, quando o mesmo saiu de casa, disse que a filha estava dormindo e deu um tapa no rosto de um desses adolescentes, assim quebrando os óculos e ferindo esse jovem. Foi registrado um boletim de ocorrência e aguardamos que a justiça seja feita, afinal, o mesmo tem que se responsabilizar. Fala algo mais aqui que eu acho desnecessário divulgar, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não se agride adolescente, Marcos. É. Maior de idade, agrediu um adolescente. Tenho foto aqui, tá, gente? Do rosto do adolescente. Tem marcas. Acho que quando bateu, que quebrou o óculos, não sei. Enfim, e tem o boletim de ocorrência. Senhor, não faça isso, pelo amor de Deus, gente. Não, não percam a cabeça porque estão soltando bomba, porque estão fazendo barulho na sua porta. Se for algo que incomode, geralmente a gente tem que ligar para a polícia, né, Marcos? Uhum. Para que a polícia venha e tome as devidas providências. Claro, tudo de forma legal, né? Sem agressão. Pelo amor de Deus. Óbvio que o senhor Silmar de Matos Dias, já que seu nome foi citado aqui, o senhor pode sim ter o seu direito de resposta, pode se pronunciar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Deixo isso bem claro. Porque aqui não se pronuncia quem não quer, né? Como teve vereador aí, né, recentemente, como é o nome dele, gente? Kaique, né? Que a gente divulgou aqui a mensagem, que tá arquivada aqui até hoje, moradores do Hernani Sá, que reclamaram em relação à Areninha, tal, e ele nunca se pronunciou aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Mas sabe bem xingar, né, Kaique? Não ligo não, filho. Xingamento não pega. Não tenho medo de gente como você, tá bom? Marcos Bezerra, o que temos aí mais de mensagem?
Tem. Boa tarde, Kátia. Olha, o ônibus da empresa São Miguel, que faz a linha Teutônio Vilela pro Acuípe às 5 horas da manhã, continua atrasando, em média, 45 minutos todos os dias.
É, Marcos, difícil. É difícil. Ai, ai. Tem mais mensagem?
Não.
Não, né? Pronto. Qualquer coisa, envie aí as mensagens que nós divulgamos. Vamos de informação. Vamos falar sobre os números de queimados, tá? Número de queimados com fogos de artifício tem aumento em Salvador. Dados apontam diminuição no interior do estado, né, Marcos Bezerra?
É o número de pessoas que sofreram acidentes com fogos de artifício e explosões de bombas durante o São João. Teve aumento de atendimentos em Salvador. Durante os dias 23 e 24, foi registrado um aumento de 16 atendimentos no Hospital Geral do Estado, HGE. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, SESAB, houve uma redução de 62% nos casos em hospitais da Bahia. Conforme a CESAB, entre os dias 23 e 24 de junho, foram contabilizados 10 atendimentos nas duas unidades estaduais de saúde que são referência no tratamento de queimados. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 21 casos no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e Hospital Regional de Juazeiro. No Hospital Regional de Irecê, nenhum paciente foi atendido vítima de queimadura por fogos de artifício. A unidade não possui dados referentes ao período do ano anterior. A CESAB ainda não divulgou as causas dos atendimentos realizados, mas afirma que durante esse período o número de casos costuma aumentar. No HGE, são cerca de 200 profissionais atuando para oferecer tratamento especializado à população. A unidade funciona 24 horas por dia e 32 leitos distribuídos nas alas pediátrica e adulta. Em caso de queimaduras, o estado possui 3 unidades com centro de tratamento de queimados, CTQ. São elas no Hospital Geral do Estado, HGE, lá em Salvador, Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e o Hospital do Oeste, o HO, localizado em Barreiras. As 3 instituições receberam reforços nos plantões dos festejos juninos e contam com médicos plantonistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas 24 horas.
Então tá aí, né, gente? E muito cuidado, porque a gente sabe que as pessoas continuam ainda, né, Marcos? Até julho aí, com essa questão de fogo de artifício, com bombinhas. Muito cuidado na manipulação de fogo de artifício e bombas.
Não sou fã, não gosto.
Também não sou, tá? Não gosto. Sem falar que os nossos cachorrinhos, né?
Os animais em geral.
Os animais em geral sofrem muito. Os nossos queridos autistas também, tá? É. Então, assim, vamos usar o bom senso, tá bom, minha gente? 12 horas e 52 minutos, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, em especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Criminosos invadiram residência e mataram um jovem de 20 anos a tiros em Itamaraju, no extremo violento sul baiano. Acompanhe comigo. Manuel Santos da Silva Neto, de 20 anos, foi mais uma vítima da violência em domicílio. Ele foi assassinado na madrugada de ontem, domingo, no bairro Bela Vista. De acordo com as informações, 2 indivíduos arrombaram a porta dos fundos da sua residência e efetuaram vários disparos de armas com calibres de 9mm e 38, 3.8. Todas as perfurações foram na cabeça. O delegado plantonista Kleber Gonçalves autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. As investigações do crime estão a cargo do delegado titular Gilvan de Meireles e sua equipe da Popó Civil. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Olha, o homem, ele foi surpreendido por criminosos e executados a tiros também em Medeiros Neto, no extremo violento sul baiano. Este homicídio aconteceu na noite de ontem, domingo. De acordo com as informações, Márcio Oliveira de Jesus, de 34 anos, foi surpreendido por criminosos que chegaram atirando várias vezes, atingindo no braço e cabeça. Na sequência, os atiradores fugiram do local. Márcio, desesperado, chegou a gravar um pequeno vídeo pedindo socorro. No entanto, os criminosos encontraram em outro local e completaram a execução. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que preservou a área até a chegada da Polícia Técnica. Já os peritos realizaram os procedimentos de praxe e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. E atenção, hein? Até hoje pela manhã, um sequestro estava em andamento no município de Eunápolis. Este fato aconteceu no bairro Itapuã, lá em Onápolis, onde 5 pessoas foram sequestradas em uma residência na madrugada de ontem, domingo. 3 das vítimas foram libertadas horas mais tarde, porém, 2 ainda permanecem desaparecidas. A polícia relata que o grupo, composto em sua maioria por membros da mesma família, estava comemorando São João na referida residência, inclusive com uma fogueira montada na rua, quando 4 bandidos fortemente armados se aproximaram a pé. De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram a casa, forçaram a todos os presentes a se alinhar contra a parede e gravaram os rostos de cada um. Eles alegaram que estavam conduzindo uma averiguação no bairro devido à presença. Presença em comum de estranhos na região. Em seguida, a quadrilha levou 5 pessoas para uma área de vegetação densa localizada no fundo do parque bairro da Renovação. Entre as vítimas estavam o empresário Lucimar Santos Sena, 31 anos, sua irmã de 26, que é uma dona de casa, um primo e outra prima, respectivamente, e um amigo de 25 anos. A mulher de Lucimar, de 23, não foi levada. Os criminosos mantiveram Lucimar e seu amigo João Pedro em cativeiro, enquanto as demais vítimas foram liberadas já na manhã de ontem, por volta das 8 horas, após serem espancadas, necessitando de atendimento médico. Um dos feridos está internado em estado grave. Conforme pessoas próximas, Lucimar é dono de uma empresa de limpeza de piscina e não tem nenhum envolvimento com a criminalidade. A irmã de Lucimar tinha se mudado para o bairro há apenas 2 meses. Violência também em nossa grande e violenta Bahia. Foram identificados no Departamento de Polícia Técnica os corpos de 2 jovens assassinadas a tiros por volta das 14 horas do último sábado no residencial Parque da Cidade, em Feira de Santana. As vítimas eram irmãs Nathalie Barbosa Cosme, de 18 anos, e Débora Souza Barbosa Cosme, de 15. Segundo a polícia, as irmãs eram naturais de Salvador e foram executadas com tiros na cabeça. Um homem de iniciais AJV, com várias passagens pela delegacia e suspeito de ter cometido o crime, ele foi detido por equipes da 65 Companhia Independente de Polícia Militar e apresentado devidamente no complexo de delegacias do Sobradinho, em Feira de Santana. Acidente com vítima fatal também em Feira de Santana. Laércio Araújo, de Santana, 37, morreu na manhã de ontem, domingo, no Hospital Geral Cléristo Andrade, após ser atropelado no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para aquela unidade hospitalar. Não foi informado onde foi o local do acidente. A delegada Cláudia Fernanda Pugliese realizou o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, lá de Feira de Santana, onde mais 3 homicídios foram registrados no fim de semana, mas será assunto para uma próxima edição do JMD, que continua com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Só atualizando aqui as informações sobre esse caso de Eunápolis que o Coutinho acabou de divulgar, né, sobre essas 5 pessoas da mesma família que tinham sido sequestradas em Eunápolis. Infelizmente, o jovem, tá, que foi sequestrado também entre essas 5 pessoas, Carlos Eduardo Pereira, Carlos Eduardo Pereira dos Santos, tá, de 19 anos, infelizmente o corpo dele foi encontrado, né, portanto, ele está morto, tá? Mas o empresário, que também foi sequestrado junto, né? Foram 5 pessoas, ainda não foi encontrado, viu? Então, o corpo do jovem Carlos Eduardo foi localizado em uma região de mata, cerca de 10 quilômetros do conjunto habitacional Parque da Renovação, na noite de ontem. O primo de Carlos Eduardo, o empresário Lucimar Santos Senna, de 31 anos, também levado pelos bandidos, continua desaparecido, viu, Marcos?
Que notícia triste, né? Infelizmente, a violência ainda está crescendo por aí.
É, infelizmente mesmo, viu?
No nosso WhatsApp, Cátia, tem um ouvinte participando, a Vanessa do São José, manda boa tarde. Marcos, Cátia, quero fazer duas reclamações. Uma é que ontem não teve ônibus para a Ribeira das Pedras, sendo que é para ter de domingo a domingo e nos feriados. E a outra é que no São José, o ônibus para Castelo Novo, de manhã, ele não quer parar para os trabalhadores. Então, dificulta a vida da gente, né? Queremos uma solução sobre isso.
Gente, pelo amor de Deus. Seria interessante você encaminhar aí para a gente arquivar, porque a gente vai questionar aí, né, a prefeitura, né, a fiscalização em relação a isso, né? Esses ônibus vão continuar fazendo isso? Não vão cumprir aí essas linhas, né, Marcos? Horários, sim, os dias... Não pode, né, gente? É inaceitável isso aí. Mais alguma coisa?
É só.
Bem, vamos para a nossa última notícia, porque já são pontualmente 1h. Olha, a cantora Brisa Star se pronuncia após ônibus cair em Ribanceira, lá no estado do Ceará. A Brisa Star, de 15 anos, sofreu um acidente após sair de um show no Ceará. O ônibus que levava a cantora e a banda e até os familiares dela caiu em uma ribanceira e deixou 15 pessoas feridas. A artista reapareceu após o susto, tranquilizou seus fãs e contou que está bem. E disse, vim aqui tranquilizar todo mundo, graças a Deus eu estou bem. Algumas pessoas da banda foram encaminhadas e fizeram encaminhadas para hospitais, né? E fizeram exames, ainda não teve o resultado do exame, mas estão bem e estáveis. Explicou a cantora em um vídeo vinculado num programa de TV hoje pela manhã. Entretanto, Brisa está também se machucou e vai fazer alguns exames lá em Fortaleza, capital do Ceará. E comentou, eu estou indo agora para Fortaleza para fazer os meus exames, porque eu bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda. Contou ela, acrescentando que está bem e que seus pais também estão bem, tá? Obviamente, ela é menor, né? Os pais acompanham geralmente nos shows e tal. A cantora agradeceu pelo apoio recebido nas redes sociais, né, e disse que tá lendo mensagem uma a uma, tá muito feliz pelas mensagens que vem recebendo. E por fim, a jovem deu mais detalhes sobre o acidente. Estava chovendo e o ônibus descontrolou. Foi bem assustador, fiquei muito traumatizada, mas agora estou bem. Obrigada pelas mensagens, disse a cantora Brisa Star. Que bom que tá bem, né? Enfim. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Claro que se Deus nos permitir... Retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. Uma ótima tarde a todos, uma ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.